Espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 3 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com Interatividade e acabou ouvindo agora por último aí o programa Rádio Sputnik da Voz da Rússia. Nós estamos chegando com o nosso programa Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, telefone 44 35 90 20. Também pode ligar para nós ou fazer chamadas no WhatsApp no telefone 997-666-555. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página no / Semeando a Boa Nova. Entrando em contato conosco, você concorre como brinde a um livro gentilmente fornecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não se esqueça que você pode também ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, uma manhã bonita do verão brasileiro, previsões hoje em São Paulo de 22 até 29 graus. Estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som, o Emerson, fazendo o som bonito chegar até você aí, dos telefones a Cristina e a Clarissa, o apoio geral aí do Valdir Manente, o nosso ouvidor, o Sérgio Martins, e os comentários, o Hélio. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André, que vai responder a pergunta a tema de hoje, esmolas, dar ou não dar? Esta é a pergunta a tema. Bom dia, Ângelo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, a paz de Jesus esteja em nossos corações.
Nós estamos muito felizes com você aqui, o Ângelo é um grande companheiro, atuante tarefeiro da Seara Espírita. Ângelo, essa pergunta aqui é uma pergunta, aliás, o tema de hoje é muito instigante, né? Devemos dar esmola ou não, né? Esmola, dar ou não dar? E aí a gente lembra dos princípios da caridade, né? Porque esmola, em algum momento, aí está associado com caridade, que depois a gente vai falar disso mais adequadamente, né? Se é caridade, se não é, etc. Bom, aí eu pergunto para você, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entendia? Jesus entendia o sentido da palavra caridade de uma maneira específica. Qual é esse sentido?
Essa pergunta também Allan Kardec fez aos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Jesus entendia a palavra caridade por benevolência, por bondade, por amor ao próximo. E é nesse sentido que a gente deve entender essa palavra. Caridade nada mais é do que o amor em ação. Jesus era pleno em amor e em todos os momentos da vida nos ensinou a praticar a caridade, ou seja, o amor em ação. Fazer ao bem aos outros, ajudar, desenvolver as pessoas e a nós mesmos, a vida como um todo. Caridade é amor em ação.
Hélio, o Ângelo colocou muito bem aí agora, principalmente essa última expressão, né, amor em ação, acho que reproduz bem a caridade de acordo com Jesus, porque Jesus tinha atitudes, né, praticava, né, Ângelo? Então, isso. Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, Hélio, se a caridade é um tema exclusivo do Espiritismo ou outras religiões também trabalham com esse tema, atuam com esse tema também, caridade. mesmo que não sejam religiões cristãs?
Eu acredito que a maioria das religiões, elas trabalham com esse tema de uma forma ou de outra, né? Ou com essa palavra ou com outra palavra, né? Com existencialismo, grupos assistenciais, mas todas as religiões, porque sempre nós nos aproximamos do Criador através da religião, da palavra religião, que significa religar-se, né, a Deus, ao Criador. Essa religação, ela nos conduz sempre à prática da compreensão, do amor, né, ao entendimento do todo, né, do nosso envolvimento com holístico com o mundo, ou seja, envolvimento com o todo, com todas as pessoas. Então
não é um tema específico do espiritismo.
Porém, o espiritismo colocou como um axioma, né, do espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Uhum. Né? Isso existe em outras, cada religião tem lá um axioma, um mote principal, assim, né, das suas ações. Agora, para o espiritismo, a caridade vem em primeiro lugar, porque fora da caridade não há salvação.
Agora, a gente fala de caridade, e esse é o nosso tema aqui hoje, e o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência, você já deve ter ouvido falar que caridade é puramente material. É você dar dinheiro para os outros, é você dar um pão, dar um prato de comida, dar uma roupa, um auxílio, etc. Mas também existe uma classificação da caridade, como também caridade moral. E eu queria que o Ângelo explicasse para o nosso ouvinte, Ângelo, qual é a diferença entre a caridade material e a caridade moral. O que significa caridade moral e qual é a diferença da outra, da material?
Material, como você bem colocou aqui, é aquela onde distribuímos pães, cobertores, ajudamos as pessoas a viverem de uma forma mais digna, confortável, e o bem-estar está presente na sua existência, de maneira física, vamos assim dizer. A moral é aquela que a gente pratica quando usamos os sentimentos, a indulgência, por exemplo, conforme entendia Jesus com a palavra caridade. Não ver os defeitos alheios ou tolerar os defeitos alheios, ter paciência, ser generoso, ser compreensivo, ser amoroso, tudo isso são virtudes morais. E a caridade moral é exatamente esta prática das virtudes morais em favor do semelhante, mesmo que esse, às vezes, te trate mal, te trate de forma inconveniente, o teu sentimento de amor, a tua prática de caridade vai e leva um conforto a essas criaturas. Então ela não está precisando, às vezes, de pão. Muitas pessoas não precisam de pães, não precisam da esmola, não precisam de nenhum favor material, mas estão perturbadas, desequilibradas, aflitas, angustiadas, às vezes sem uma noção do que fazer. E é então quando aparece a palavra amiga, o ombro amigo, um momento de paciência quando alguém está irritado, quando alguém está mais nervoso, um olhar de bondade. Então tudo isso entra no gênero caridade moral, que é a prática dos sentimentos. E digo a verdade, que é a mais difícil de se praticar, não menosprezando a outra, que é muito importante. Porque quando estamos aqui na vida física, as coisas materiais têm um peso muito grande na nossa existência. Uhum. Mas mesmo aquele que precisa do pão, precisa também ainda do apoio, da fraternidade, da amizade, que são virtudes morais. Então também necessita da caridade moral. Por isso a caridade moral, ela é de excelência extraordinária. É ela que realmente eleva a alma. A criatura que tem caridade moral, ela naturalmente pratica a caridade material.
Agora, Ângelo, você está fazendo uma abordagem muito interessante da caridade moral, porque você mostra que a caridade moral tem muito a ver com o comportamento, né? Com o sentimento da pessoa, né? Com a atitude dela, e não com a prática de entregar um pão, alguma coisa material, né? Alguma coisa ligada ao subjetivismo, ao comportamento, à forma de entender as pessoas. Isso é a caridade moral, como você está explicando brilhantemente, né? E aí eu pergunto para você assim, a gente pode dizer que a caridade material, então, aquela de dar esmola, por exemplo, que é um tipo de caridade, né, ela tem menos mérito, é menos meritória do que a caridade moral?
De forma alguma, né? cada qual tem o seu próprio mérito, e somente Deus pode avaliar qual que é realmente a mais meritória, dependendo da ação. Uhum. Sempre aquela que mostra o desinteresse, a benevolência real, é que está mais propriamente ligada, mais próxima às virtudes do Criador, portanto, são as que têm maior importância. A caridade moral apoia a criatura, a eleva, mas a caridade material dá condições, às vezes, daquele que não consegue por si mesmo sobreviver, uhum, a manter-se encarnado e também cumprir a sua missão. Jesus praticava ambas, né? Ele ajudava as criaturas moralmente, como a todos nós, desceu da companhia dos anjos, dos santos, para vir encarnar no mundo como o nosso. Isso é uma caridade moral sem precedentes, né? Descendo até as esferas mais baixas onde habitamos, para nos ensinar o amor, para viver conosco, mas também se preocupou com o pão das criaturas, com as necessidades, tanto que está lá nos evangelhos o fenômeno extraordinário da multiplicação dos pães. Então ele se preocupava com as criaturas, tanto na sua visão física, biológica, a caridade material, mas também e sobretudo a caridade moral.
É porque a gente lembra, né, Ângelo, é como se você estivesse, por exemplo, com uma gripe muito forte, né, fosse no médico e o médico chegasse lá e falasse: bom, agora vamos dizer, o que é que você andou fazendo que você pegou resfriado? Por que é que você ficou gripado? Você não sei o quê. E não dá remédio para você, né? Então quer dizer, a caridade material, ela pode ser um complemento, né? Na hora do desespero, a pessoa está lá com fome, está precisando de mantimento, etc., você pode amparar e dar a materialidade. E depois você entra com o aspecto comportamental, né? Com o aspecto de amparo, de orientação, não é isso?
Exatamente, né? Muito bem. Uma complementa a outra.
São 8 horas e 14 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema esmolas. Dar ou não dar? É uma pergunta. Esmolas. Dar ou não dar? Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Telefone 44-35-9020. Você pode ligar também no 997-666-555, por onde você pode também mandar mensagens para a gente via WhatsApp. Estão lá a Cristina e a Clarissa aguardando a sua ligação. Hoje nós estamos falando da caridade e o Ângelo é o nosso convidado aqui. O Ângelo, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Ângelo, você sabe que aqui no nosso programa nós temos uma sessãozinha que é a palavra especial, onde você fala uma palavra ligada ao tema de hoje e depois, no final do programa, a gente vai pedir para você explicar para o nosso ouvinte por que você usou esta palavra. Então, que palavra você usaria em relação ao tema de hoje? A esmola, dar ou não dar?
Jesus.
Jesus, esta é a palavra especial que você cita aí, depois você vai explicar para a gente por quê. Quero lembrar também que você pode mandar mensagens para a gente ou fazer o seu post lá no Facebook. O Sérgio está plugado lá, já tem foto do Ângelo hoje lá, Sérgio já colocou? O Sérgio já colocou uma foto do Ângelo lá. Se você entrar na nossa página no Facebook, você já vai ver a foto do Ângelo, todo sorridente aqui e tal. Está lá bonitão falando para você hoje aqui sobre a esmola. Anjo, a gente diz assim, o Espiritismo, ele fala bastante da esmola. O Hélio agora acabou de dizer que não é um atributo falar de esmola apenas do Espiritismo. O Espiritismo não é um atributo exclusivo dele. Outras religiões também falam, etc. Aí eu pergunto para você, o Espiritismo incentiva o ato de dar esmola? Ou ele é contra o ato de dar esmola?
Ele não é contra, né? Aliás, o Espiritismo não é contra o nada, né? Ele é simplesmente a favor do bem, da paz, da luz, do amor mesmo. O ato de dar esmola, segundo nos ensinam os Espíritos, é um ato degradante para a criatura. O tirar a moeda do bolso e ofertar à pessoa é um ato degradante tanto para aquele quem pede como para aquele a quem oferta a moeda. Mas pode ser também um gesto de bondade quando a criatura realmente está em desespero. E é muito difícil avaliar, andando nas ruas, a mendigância se multiplicou em números enormes. Aliás, a história humana vem registrando esses fenômenos em todos os núcleos populacionais grandiosos, sempre houveram os pedintes. Então, o dar esmola em si não é o gesto de caridade maior e mais ampla. Socialmente, muitas vezes, não é o gesto mais útil à criatura. Porque muitas vezes a pessoa ela recebe aquela moeda e permanece na mesma situação que se encontra. Ela sacia a sua necessidade imediata e amanhã ela estará no mesmo ponto, rogando novamente o auxílio do seu semelhante, a moedinha novamente, às vezes sem esforçar. A maneira mais adequada seria, num sentido, a prática da caridade moral. Porque segundo os espíritos, numa sociedade perfeita e ajustada segundo os ensinamentos de Jesus, não haveria necessidade da mendigância. Não haveria necessidades materiais. Porque aqueles que possuem um pouco mais, a sociedade se organizaria de tal forma que impediria que fenômenos como esse aconteceriam. Mas isso ainda é uma, evidentemente, é uma utopia dentro da realidade que a gente vive. A sociedade ainda ela não é um modelo cristão de vivência, embora os templos religiosos tenham se multiplicado em todos os sentidos. Nunca se ergueram tantas casas falando em nome de Deus, mas ainda assim a miséria, de todas as latitudes, de todas as maneiras, continuam se apresentando a todos aos nossos olhos, aos nossos sentidos, ferindo-nos e ferindo aqueles que participam desse sentimento, que vivenciam esta realidade. A miséria muitas vezes tem causas não só na falta de dinheiro, na falta de emprego. Ela tem doenças, muitas vezes por trás, doenças psíquicas, doenças de natureza psiquiátrica, a enfermidade do alcoolismo, das drogas, problemas de diversas naturezas e quase sempre impulsionadas por fatores de origem espirituais, como obsessões, desequilíbrios de outras naturezas, que levam a criatura, às vezes, a viver de forma não mais social, não mais gregária. Ela se dissocia da sociedade e vive à margem. Então, a única maneira de subsistir, muitas vezes encontrada, é a mendicância. Às vezes, doar uma moeda auxilia aquele momento. Pode ser um gesto de bondade, sem dúvida, no coração sincero de quem oferece ou de quem dá. Mas, numa sociedade equilibrada, a pessoa, ela se antecipa à necessidade da criatura. Ela cria um estado que vai dar condições para que ninguém jamais tenha que pedir coisa alguma e possa viver de forma digna. Por isso que nas casas espíritas e em muitos templos religiosos trabalha-se muito para que a humanidade, as criaturas, não cheguem a esta condição. Porque muitas vezes instalada essa condição de miserabilidade na criatura, é muito difícil recuperá-la. Há instituições mesmo devidas que fazem esse trabalho de tentar recuperar. Mesmo governos trabalham nesse sentido, mas é muito difícil, é muito complicado essa situação. Por isso, nem sempre o mais favorável é dar a esmola, mas o Espiritismo de forma alguma é contra. Ele simplesmente estimula que nós pratiquemos o bem antes de dar a esmola. Há um amigo que dizia, contando certas vezes, que o espírita sincero, ele pratica o bem, pratica a caridade, de forma que aquele que vem pedir, depois de uma conversa com quem realmente pratica esta caridade, bate nos bolsos e não vê se tem uma moedinha para ofertar as obras sociais que aquele sincero praticante da doutrina assim realiza.
8:21. Hélio, a gente está falando aqui desse incentivo, né, ou não, do Espiritismo, e o Ângelo foi muito claro nisso, que o Espiritismo não proíbe nada, né, ele só quer o bem das pessoas, atos relativos às coisas boas, né, entre as pessoas. A esmola, o ato de dar um dinheiro para alguém, um pedinte, alguém na rua que te pede uma esmola, ou você, alguém bate na tua casa e pede uma esmola, esse ato é um ato que você não sabe o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro, né? Você não sabe, você está supondo que ela vai fazer lá, vai comprar um mantimento, uma comida, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Esse ato de entregar um dinheiro, um valor financeiro, pecuniário para alguém, entregar lá um valor, não importa se seja pequeno ou grande, esse ato, ele tem validade. Os mentores da espiritualidade aí, eles valorizam esse ato, Hélio? Eles entendem isso como uma caridade de verdade?
O Ângelo já até falou, né, sobre isso, né? É uma forma também de caridade, é uma forma de ajuda. Depende como você sai, quando a pessoa que está fazendo, praticando o ato, e tem gente que diz, você ajuda antes e pergunta depois, né? Tem gente que pergunta antes para ajudar depois. Então aí tem... Mas porque quem vive... no dia a dia, assim, de uma grande cidade, e você, nós somos abordados assim frequentemente, né? É uma frequência muito grande que nós somos abordados na rua, ou no comércio, por pessoas que estão passando por cidades e outras que são contumazes, né? De fato, elas são profissionais da mendicância. Se percebe claramente que são profissionais da mendicância aqui, né? Na nossa cidade. Nós temos alguns pontos aqui de farol, onde os carros param, no semáforo, né? E onde tem os profissionais que ficam ali há anos, né? Tem um que tem uma plaquinha, que ele está com a mesma placa ali lá, faz anos que ele está com aquela placa ainda, a mesma placa lá que ele... Ainda ontem eu vi que parece que ele mudou, acho que ele escreveu uma nova placa lá para ficar lá. Então isso endurece um pouco o coração das pessoas, né? Esses que são profissionais acabam de alguma forma atrapalhando muito a ajuda que você poderia dar àquele que está realmente necessitado num momento de desespero. E, então, mas de qualquer maneira, o que vale é o coração de quem dá, né? Na sua pergunta, né? De quem dá. Quem recebe, eu respondo depois o que vai fazer com aquilo, né? Uhum. As pessoas sentiu no coração, sentiu necessidade, ela sentiu que aquele caso era um caso para dar alguma coisa, ela deve dar, né? E depois, agora, as consequências é de quem recebe depois, né? É de quem recebe. Eu acho que nós temos que seguir o impulso, a intuição, né? No nosso coração, dizendo assim, não, esse caso é realmente tem necessidade ou não tem necessidade. Né?
Perfeito. 8h24. Ângelo, eu queria que você comentasse com o nosso ouvinte qual é o seu entendimento, porque a respeito de uma situação muito peculiar que envolvia Jesus. Jesus, você mesmo colocou aí na sua passagem pelo planeta, aqui Terra, ele mostrou a caridade, né, de uma maneira interessante. Você mesmo falou as ações, a atitude, né? O respeito, o comportamento, o incentivo. Mas sempre, quando Jesus fazia um ato de caridade, sempre Jesus levava uma palavra também junto com o ato de caridade. Dava o mantimento, dava não sei o quê, e levava lá uma reflexão para a pessoa, né? Isso pode ser considerado também caridade, né? Fazer as duas coisas simultaneamente, como Jesus fazia?
Que é a maneira pela qual realmente se deve fazer as coisas, né? O gesto de dar de forma mecânica e fria pode auxiliar a necessidade da pessoa naquele momento, porque se ela estiver realmente passando fome, uma necessidade urgente, pode resolver a situação da pessoa. Mas para quem praticou a ação em si, não resolve a questão do amor, da caridade, né? Do sentimento de completude. Não é simplesmente o gesto. Tem que estar realmente acompanhado do sentimento, porque é isso que transforma a criatura, é isso que transforma realmente a ação em caridade. O gesto de dar, isso por si só não quer dizer nada. Já dizia a figura extraordinária de São Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria. Ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que doasse todos os meus bens, que tivesse todos os dons do Espírito e não tivesse caridade, eu nada seria. É, então, portanto, não são gestos em si. Eu posso dar todos os meus bens, doar todos os meus bens aos pobres, entregar tudo o que eu tenho para os meus semelhantes, mas se o meu coração não está preenchido com um sentimento real, não passou de vaidade, de orgulho. Para aqueles que receberam, pode representar algum auxílio, mas logo aquele dinheiro será consumido e a necessidade perdurará nas condições das vidas deles. E para quem ofertou, ele continua na mesma situação. Portanto, é o sentimento que transforma. Aliás, Jesus, quando fazia a sua ação, quase sempre dizia, né, a tua fé te salvou, né, ou vá em paz, entregando à criatura, muitas vezes, os próprios méritos, que na verdade eram de Jesus, mas incentivando a criatura a melhorar-se ainda mais e a continuar com seus esforços na busca pela paz.
Perfeito. Ora, hoje a nossa equipe aqui, os nossos companheiros, o Marinho e o Fernando, não estão aqui com a gente, porque estão em outras atividades, né? Mas o Fernando está na nossa audiência, está plugado no nosso programa. Fernando, um abração para você. E ele passou na nossa página no Facebook e fez um post. Está lá o post dele, quem acessar a nossa página vai ver. Aí, Hélio, eu queria até que você respondesse a pergunta do Fernando, porque ele faz uma pergunta. Ele diz assim, ó: bom dia, amigos. Será que está na hora de mudarmos o conceito de esmola e aplicarmos uma ajuda mais eficaz, tentando verdadeiramente entender as dificuldades e colaborando para o levantamento físico e moral do irmão que nos pede?
Eu acho até que não só chegou a hora, como tem muita gente fazendo isso, né? Os clubes de serviços, normalmente, que eles... algumas ONGs, né? Tem algumas ONGs também que trabalham nessa... tem bastante ONG séria aí, né? E que trabalha nesse sentido de se antecipar, como o Ângelo também já falou aqui, de você se antecipar a necessidade, né? Porque você não tem que esperar a pessoa vir, chegar ao ponto de ter que vir pedir, né? Você pode criar mecanismos, a sociedade poderia criar e está criando mecanismos onde as pessoas já se inscrevem antecipadamente. É como um plano de saúde, vai você tirar uma carteira do SUS, por exemplo, né? Você não precisa esperar ficar doente para depois tirar a carteira e aí você ser atendido. Você pode falar, mas eu poderei ficar doente um dia, eu vou tirar uma carteira para poder ser atendido lá na frente, se houver necessidade, né? Essa antecipação já está ocorrendo, né? Os clubes de serviço como Lions, Rotary, por exemplo, eles trabalham muito nesse sentido, uma assistência, você dá de alguma forma para que a pessoa ela tenha condições de tem dignidade ao receber, né? e ela também colabora, né? Ela colabora no sentido de que ela se torna também depois uma colaboradora naquele trabalho lá, né? Vamos chamar assim, uma forma sustentada, né? Quer dizer, uma assistência sustentada, autossustentável, né? A pessoa ela mesma colabora para sustentar. Eu acho que o Fernando está certo, já chegou a hora, tem gente fazendo isso, né? Gente fazendo isso, e tem muita gente também que não interessa que isso seja feito, né? Mas...
não fica nessa linha. É. Perfeito, 8 horas e 29 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, porque o Emerson vai fazer as inserções comerciais, mas eu quero deixar uma perguntinha para o Ângelo. Ângelo, para você responder depois do nosso retorno, né? A esmola, olha essa pergunta aí como é interessante, a esmola não acaba sendo um incentivo para que aquele que está pedindo lá, o pedinte, aqueles continuem na mesma situação, né? Você vai responder já no nosso retorno. Você não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André, e mais 5 em endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Passe a madrugada na DC, madrugada especial, hoje, à meia-noite.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santos. Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema esmolas, dar ou não dar? E você sabe que a gente incentiva você a ligar para cá, passar na nossa página no Facebook, mandar mensagens de e-mail. Cada vez que você liga para cá, você está concorrendo a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, que fica lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada, do último sábado, foi o Luiz Fernando, lá de Diadema. Ô Luiz Fernando, é o Gordinho, Luiz Fernando Gordinho. Luiz Fernando, um abração para você. Ganhou um livro da semana passada. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 horas até as 21h30, e aos sábados, das 9h30 às 11h30 da manhã, inclusive hoje. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Quero lembrar também que no próximo programa nós vamos estar com o tema aqui, relacionamento familiar. Olha que tema instigante também, hein? Vai estar com a gente aqui o nosso companheiro Aderbal Sereno. E hoje nós estamos com o Ângelo Cerati falando sobre esmolas, dar ou não dar. Ângelo, antes de você responder a pergunta que eu tinha deixado para você, eu queria que você contasse rapidamente para o nosso ouvinte como é que você chegou no Espiritismo. Você, uma vez que você esteve aqui, você já comentou isso aí, mas eu não me lembro. Então, conta pra gente de novo aí, como é que você chegou no Espiritismo?
Bom, foi pelo processo da dor, né? Não só na minha própria pessoa, mas também na pessoa de minha mãe, que foi quem fez a correria, vamos dizer assim, até chegar à doutrina espírita. Nós somos de família católica, originalmente, e minha mãe, assim como eu também, tínhamos visões. O fenômeno era muito claro na consciência dela e ela não conseguia explicações para aquelas coisas que ela via, sentia, ouvia vozes, sentia a presença de pessoas. E dentro da doutrina católica, embora todo o amor que ali era pregado, a prática da caridade que era ensinada, ela não encontrava respostas. Então ela procurou as respostas através das religiões, né? Procurou dentro da doutrina evangélica, chegou a frequentar centros de mesa branca, até que alguém a encaminhou ao Geraldo Ferreira, né? A casa da doutrina espírita, kardecista, né? Como aqui se diz. E a partir daí é que começou a nossa frequência, né? Fenômenos mediúnicos também me assaltavam frequentemente, perturbações, doenças assim não explicadas pela medicina tradicional, visões, perturbações diversas. Quando a coisa começou a acontecer comigo, que realmente minha mãe mais se preocupou, e aí ela fez essa andança até encontrar uma doutrina que explicasse os fenômenos. Uhum. E foi a doutrina espírita que assim fez. Passei pelas assistências que a casa promovia, pela evangelização infantil, pela mocidade, e graças a Deus, entrei nos eixos, se assim posso dizer, senão muito certamente meu destino, como talvez o de minha mãe, seria os consultórios de psiquiatria, se não até os manicômios. Tal o sentido profundo das perturbações que nos envolviam, né? Quando a gente confunde o mundo espiritual com o mundo carnal, as coisas se tornam muito complicadas.
E faz tempo isso, Ângelo?
Desde os meus 9 anos de idade, estou com 43 agora, uma jornadinha.
É um jovem ainda, é um jovem ainda.
Nem tanto, nem mais.
Muito bem, olha aí, a nossa página no Facebook está bombando aí, as pessoas estão passando por lá, curtindo. Olha, a Denise Machado passou por lá, Grácia Freitas também, Maria Olívia Caniciente passou por lá também, a Márcia Gil, a Cleia Grise, muito obrigado por vocês que passaram pela nossa página, curtiram aí, nos ajudam a fazer o Semenda Boa Nova, dando a sua contribuição, a sua opinião, passando na nossa página, curtindo, significa que você está lá na nossa audiência, está ouvindo lá. Muito obrigado, continue aí na nossa audiência. Você que não passou ainda, passa por lá. Dá uma passadinha lá e dá uma olhada na nossa página no Facebook. Bom, Ângelo, eu tinha deixado uma pergunta para você, que é referente ao tema de hoje, e a pergunta, a tema hoje é essa: esmola dar ou não dar? E a pergunta que eu tinha deixado para você era se a esmola não acaba sendo um incentivo para que os pedintes continuem na mesma situação. Será que a esmola não é um incentivo?
Muitas vezes sim. Infelizmente existe até uma indústria nesse sentido. Pessoas que se utilizam de outras pessoas para arrecadar dinheiro. No sentido da mendicância. Colocam pessoas ou disfarçam-se de mendigos eles próprios para arrecadar fundos, fazendo-se por necessitados sem realmente o serem, né? Em verdade, são candidatos para as necessidades futuras, dentro da lei de causa e efeito, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, Chico Xavier dizia isso mesmo, né? Quando alguém pedia alguma coisa, a pessoa não precisa, olha, ela está na fila da cesta básica, ela não precisa disso. O Chico mesmo dizia às pessoas, olha, tenha paciência, né? Ela não está precisando hoje, mas não sei amanhã, né? Então, incentivando esse sentido. Então, infelizmente, muitas vezes, o dar a esmola acaba, às vezes, incentivando que a pessoa permaneça na mesma situação. Ela recebeu aquele donativo, olha, então eu tenho uma fonte de onde retirar, então não preciso mais sair dessa posição. Mas é lógico que isso não é um fenômeno para todas as pessoas, né? Uhum. A gente não pode generalizar e considerar. Não temos nem condições de julgar a quem realmente está, a nossa doação está realmente mantendo na condição de mendicância e aqueles que estão só simplesmente fazendo-se para tentar sair da sua condição. O ideal é que realmente a esmola fosse convertida em outras maneiras, né, em outras formas de assistência. Mas, às vezes, é abordado de forma imediata, às vezes é a solução imediata para o problema que
então,
é isso.
Mas como você está colocando aí essa situação da relação, né, entre quem está dando a esmola e quem está recebendo, essa situação que você está muito bem esclarecendo, né? Talvez fosse melhor que fosse de outra maneira. Mas quando há uma questão material, será que não cria uma reciprocidade? Um não fica devendo favor para o outro, não fica devendo dinheiro para o outro. Não tem essa ideia.
Exatamente, né? Muitas vezes existe. Existem os pedintes que batem à nossa porta, né? E muitas vezes viram fregueses da assistência. A gente promove uma assistência imediata, seja através de um donativo, e a gente vê que a pessoa, às vezes, não é uma necessidade simplesmente emergencial, é uma prática comum da pessoa arrecadar, não para às vezes, olha, eu estou desempregado, o marido está desempregado, estou passando um problema de enfermidade, o arrimo da família está passando um problema de enfermidade, como aliás já aconteceu na minha família. Minha família mesmo veio, uma parte da família, a parte de minha mãe veio de Minas Gerais, meu avô esteve doente, assim, muito gravemente, os filhos pequenos, e eles passaram grandes necessidades, né? Precisaram de apoio de outros familiares, de apoio de outras pessoas para manter-se dentro, assim, de um mínimo de alimentação necessário. Isso nos idos 1950, 1960, já faz bastante tempo nesse sentido. Então, muitas vezes pode acontecer na vida de alguém uma necessidade emergencial e a pessoa, no desespero, mesmo sentindo imensa vergonha, porque aqueles que trabalham têm vergonha de pedir. é uma coisa que muitas vezes humilha a pessoa também. Então ela vai em busca. Então a necessidade que você dá ali, o apoio que você dá, serve para aquele momento de transição. Mas a gente observa que muitas pessoas se tornam realmente praticantes dessa ação. Uhum. Estão em busca de assistência e a gente fica naquele conflito, ah, eu estou bem abastecido, eu não estou com necessidades materiais, que me custa dar uma moedinha, que me custa dar... Então fica aquele jogo de reciprocidade realmente. Uhum. Aquele que pede, forçando a sua situação de necessidade, ah, que eu estou passando isso, aquilo outro, às vezes verdadeiro, às vezes não verdadeiro, e você se sentindo culpado com uma necessidade de amparar aquela criatura, porque você está amparado, você está empregado, você está trabalhando, socialmente você está envolvido, então há aquela culpa social e há então
essa reciprocidade.
Exatamente.
Né? Muito bom. 8h42, Hélio, a Nolita, nossa querida ouvinte Nolita. Nolita, um abração para você lá da Vila Formosa. Sempre nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. E hoje ela mandou uma pergunta aqui muito interessante. Ela diz assim: é inato nas pessoas o ato, né, a atitude da caridade? Ou seja, a caridade já nasce com as pessoas?
Eu acho que sim, o sentido da coesão do grupo, né, é um instinto que nós temos, né? Nós temos um instinto de coesão de grupo. Quer dizer, nós, os animais já vivem, a maior parte deles vivem em bandos, em grupos, em matilhas, enfim, e os seres humanos também, nós também temos uma tendência a viver em grupo. E o grupo é parte integrante, importante para nosso desenvolvimento, o grupo social onde nós estamos envolvidos. E nós temos assim, já é, também é um instinto, nós sabemos que o grupo precisa se ajudar mutuamente, né? É uma coisa que é natural. Embora é precedido pelo egoísmo, o egoísmo que também é o que impede que muitas vezes que isso aconteça. Mas uma vez satisfeitas as necessidades individuais da criatura, quando ela satisfaz a necessidade dela de preservação individual dela, o próximo passo dela é pensar na preservação da espécie. Né? Ela tem, nós temos um instinto de preservação da espécie, de você cuidar da espécie, você cuidar das outras pessoas. Né? Mas enquanto instinto, que é o que ela fala de ser nato, né? Enquanto instinto, primeiro vem a necessidade individual, a preservação individual. Isso uma vez satisfeita, as pessoas estando com essa parte assegurada, sentindo que está assegurada, imediatamente ela pensa na próxima, que era a preservação do grupo, da espécie.
Perfeito. Dela, tá? 8h44, lembro a você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programasbn@gmail.com. Muito bem, são 8h44. Ângelo, essa questão da esmola, se nós dermos esmolas para aquelas pessoas que vão utilizar esse dinheiro para alimentar um vício, nós não estamos contribuindo para que isso ocorra, para que esse vício continue? Nós somos considerados também responsáveis, nesse caso, pelo vício?
Olha, sem dúvida, né, que quando a gente faz uma doação no sentido de que a pessoa vai se utilizar para fins de sustentar o seu vício, a gente está contribuindo, né? Não tem como negar isso. Mas muitas vezes é difícil de se controlar a situação. Eu tinha um amigo, não espírita, evidentemente, e ele fumava. E uma pessoa parou para pedir-lhe um cigarro, né? Falou, não, por claro, tirou e deu cigarro. Falou, nossa, né, você foi tão gentil comigo ofertando esse cigarro. Ah, é lógico, eu vou morrer de câncer sozinho. Quero que mais pessoas também morram, também, né? Não quero morrer sozinho, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Quando a gente faz uma doação, a gente está incentivando de alguma forma. Mas muitas vezes a pessoa está tão inserida na sua miséria, na sua necessidade, que é difícil. A gente já viu pais que dão dinheiro para os filhos e sabe que esse dinheiro vai ser usado para compra de drogas. Ou às vezes o próprio pai, infelizmente, vai até o local para comprar a droga para os filhos, para que o filho não esteja na boca do fumo, não esteja envolvido com pessoas que poderiam privar-lhe a vida. Então é uma coisa lamentável, o ideal era que não se chegasse a essa situação, mas ocorre. Conta-se também que uma vez Chico Xavier estava nos seus trabalhos, sentado à mesa, e sentou um jovem ao lado dele. E esse jovem acho que estava com uma faca e colocou na barriga do Chico, segundo as histórias que nos contam, né? E teria falado ao Chico que ele precisava de um dinheiro para comprar drogas. Aí o Chico olhou para o seu Wilker, que sentava ao seu lado sempre, para ajudá-lo nos trabalhos, e disse naquele seu jeito: senhor Wilker, senhor, por favor, o senhor não teria aí uns 1.000 cruzeiros para eu dar para esse jovem aqui, que eu estou devendo um dinheiro que ele tinha me emprestado, eu estou devendo para ele, eu preciso dar esse dinheiro a ele? Seu Wilker estranhou, porque o Chico nunca era de pedir dinheiro, muito mais dinheiro emprestado para quem quer que fosse. Mas tirou os 1.000 cruzeiros do bolso, deu ao Chico Xavier, e o Chico entregou ao seu jovem, né, que teria dito mais ou menos assim: ah, obrigado, seu Chico, até na droga o senhor faz a caridade. E teria saído e tranquilizado. O Chico depois disso ficou com as pernas toda bamba, porque a faca enfiada no seu dorso, né? Não era fácil, né?
Mas não precisa chegar nesse ponto, né? E a gente acaba sendo responsável, então?
É, com certeza, né? De alguma maneira, a gente sempre está inserido num contexto social.
Mas é que às vezes a gente não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, né?
Exatamente. A responsabilidade maior é daquele que usa. Mas socialmente a gente sempre tem responsabilidade. O ideal é que a gente trabalhasse na sociedade, nos envolvêssemos nos programas, trabalhássemos no sentido para que essas coisas não aconteçam. Mas sempre a gente está transferindo para os outros, né? É mais fácil dar o dinheiro do que trabalhar, assistenciar, fazer o socorro, enfim. Isso é uma prática de todos nós, não é uma crítica a ninguém, mas todos nós muitas vezes assim procedemos. É uma conduta nossa, particularmente também dizendo.
Hélio, como é que a gente deve proceder com aqueles pedintes, vamos chamar assim, profissionais, né? Aquelas pessoas que decidiram que pedir esmola é o trabalho deles e que não tem interesse algum em mudar a situação e buscar um sustento através de um trabalho digno. Como é que a gente deve proceder com essas pessoas? Por exemplo, você está acostumado a ver na rua sempre a mesma pessoa, já faz muitos anos, pedindo. Como é que a gente deve proceder?
Olha, primeiro, acho que não dando, né? Não atendendo essa solicitação. Segundo, nós não temos que descer ou conversar com a pessoa, orientar. Talvez fosse uma forma mais, acredito, pouco eficaz. Eu acredito que, como diz o Emmanuel, né, no livro Consolador, né, quando o mundo vai cuidar dele, né? Ele vai cuidar dele, o mundo vai acabar cuidando, ele vai acabar de alguma forma acordando para isso. Né? Se não nessa encarnação, numa outra encarnação, né? Porque tem casos que não é, quanto mais, né, é em muitos anos. Eu conheço alguns casos, né, eu digo até alguns porque é mais de 3, né, que eu conheço, que isso é há muitos anos que essas pessoas estão ali. É muitos anos. E vou dizer, e é um trabalho, eu fico olhando, observando, que é um meu caminho, eu passo várias vezes por dia ali, é um trabalho exaustivo deles também, não é tão simples assim, porque o trânsito para, ele vai de carro em carro, vai até o fim e volta, né? Às vezes no sol, às vezes no frio. Ele acabou fazendo daquilo uma...
Eu só tenho dúvida se a gente pode rotular isso como trabalho, viu, Hélio?
Mas ele trabalha, ele é um trabalho que ele faz, porque dá trabalho para ele, não é uma coisa...
Então, e para os outros assim, também, né?
Para os outros também, ele fica ali, ele fica andando, ele vai, até ele tem, acho que quarto, quinto carro, né, que ele vai até lá e volta, e vai para a calçada e volta novamente. Você passa de manhã, ele está lá, você passa de tarde, ele está lá, você à noite, ele está lá. Agora ele fica o dia todo, não
sei. Outro dia, só contar um caso aqui, viu, Sérgio, o nosso contador de caso aqui é o Hélio, né, mas eu vou contar um casinho aqui. Eu estava passando na rua e observei uma cena curiosa. Uma pessoa entrou num restaurante e pediu dinheiro para o dono do restaurante, né, pediu lá um prato de comida, o dinheiro. Aí o dono do restaurante disse assim para mim: esse cara vem aqui todo dia pedir comida, pedir não sei o quê, todo dia. Eu falei assim para ele: bom, então você faz o seguinte, na próxima vez, você fala assim para ele, eu vou te dar, mas eu preciso que você me ajude aqui a lavar os pratos aqui no restaurante, limpar o chão, para ver o que acontece. Ver se ele fica aqui pedindo mesmo. Porque se não vira uma coisa, o cara passa todo dia lá pedir isso, pô, já virou uma rotina, né?
Eles têm extrema dificuldade, as pessoas que não chegam nessa fase, de assumir qualquer tipo de compromisso, sabe? Porque eles não conseguem mais assumir. Nós sabemos também, por trás dessas pessoas, eles têm alguém que está usando essa pessoa para isso e pega esse de alguma forma, fica ali que meio que obrigado a fazer aquilo para não sofrer outros tipos de sanções lá dentro do núcleo dele, lá onde ele vive, né? Porque realmente é degradante a coisa.
Olha a pergunta que está chegando aqui, eu acho que complementa bem isso que nós estamos falando aqui, a pergunta do José Luiz lá do bairro Capuava. José Luiz, muito obrigado por você ter ligado para a gente aqui e nos ajudando a fazer o Semeia da Boa Nova. Ângelo Hélio diz assim, ó, o que devemos pensar quando não atendemos um pedinte por desconfiança? Sentimos-nos culpados pelo ato ou não?
Olha, no geral, a gente não deve se sentir culpado, né? A gente tem que fazer aquilo que toca o nosso coração. Mas a gente tem essa culpa social, né? É uma coisa que está inserida na gente. Porque a gente não fez ainda a outra parte, né? As pessoas que estão inseridas no trabalho de assistência aos necessitados, elas têm menos culpa social, né? Elas se sentem mais resolvidas nessa condição com a consciência, porque elas trabalham em favor do seu semelhante, elas realizam algo em favor do seu semelhante. Então, quando elas negam a moeda, a esmola, né, nesse sentido mais claro, ela não se sente tanto culpada. Então, o ouvinte também não deve se sentir culpado, mas deve procurar outras formas de assistência. Às vezes, não diretamente aquele que está pedindo ali na hora, né? Às vezes, dar a ele sermões, essas coisas, como o Hélio disse aqui em alguns momentos, não vai adiantar, né? Vai humilhá-lo ainda mais ou vai criar uma condição de conflito. Então, o ideal é que ela simplesmente negue, toque a sua vida, mas procure outras formas de assistência, se possível. Se ela sentir vontade de doar, que doe, seguindo conforme o coração lhe toca realmente a intuição, como o Hélio aqui disse em outro momento.
Tá bom, agora eu quero convidar vocês a refletirem sobre o lado oposto agora, né? Agora nós estamos falando do pedinte profissional, aquela pessoa que não quer trabalhar, fica lá pedindo que é mais fácil. Vamos à situação contrária agora. Aquela pessoa que não tem condições mesmo, né? Aquelas pessoas que estão sem condição de trabalho, que não têm condições, tão pouco elas têm alguém que sustente elas moram sozinhas, elas não têm condições de trabalhar por qualquer razão, física, social, etc. Não tem ninguém que sustente, etc. Elas dependem, né, dessa caridade que o público faz, né? Nesse caso, a esmola passa a ser um ato de caridade?
Pode ser, sem dúvida, né? Mas não a esmola, né? O ideal é que a sociedade, ela previsse esses casos, né? Que ela agisse de forma a identificar as pessoas que precisam e atuasse. Os centros espíritas trabalham, mesmo ONGs, que o Hélio aqui mencionou, o próprio governo tem programas nesse sentido, programas federais, municipais, estaduais, no sentido de amparar as criaturas que socialmente não têm condições de manter-se a si mesmo. O ideal é que a sociedade faça esse papel e a pessoa não tenha que ir pedir esmola, não tenha que se expor à rua, à marginalidade, aos conflitos com as pessoas, numa situação tão degradante, né? O ideal é que ela seja suprida nas suas necessidades por meio da sociedade, do esforço de todas as pessoas.
Hoje lembrou bem que o centro espírita, todo centro tem um trabalho desse tipo, né? Um trabalho de assistência. Dificilmente o centro não tem. Mas as igrejas católicas também têm as pastorais. As pastorais também. Então hoje, causa espécie, sim, você fica pensando, uma pessoa que sai na rua pedindo, de porta em porta na rua, ela no mínimo ela é muito mal informada, porque se ela estiver inserida no contexto do seu bairro onde ela vive ali, ela sabe que na igreja tem um serviço de cesta básica, se tiver um centro espírita, tem um serviço de cesta básica, as igrejas evangélicas também têm o serviço também de atendimento aos necessitados,
as próprias prefeituras, né? Têm os serviços sociais,
a prefeitura tem os serviços, né? Sociais, né? Santo André, no caso de Santo André, tem a Casa Amarela que fica aqui no centro de Santo André, onde atende o mendigo, o sítio da miséria absoluta, né? Onde ele recebe alimento, ele recebe algum atendimento. Então, salvando-se casos assim, muito específicos de uma necessidade assim, totalmente imprevista, que a pessoa, puxa, agora fui assaltado, né? Me levaram meu dinheiro, eu preciso pegar um ônibus, sabe? Ressaltando assim, esses casos muito imprevistos, assim, uma pessoa caiu na rua, desmaiou, né? Alguma coisa, fora disso, a pessoa, normalmente, quem está pedindo, contumazmente, ela realmente, no mínimo, está mal informada. O que a gente pode fazer é informá-la, inclusive.
Né? O que você está sugerindo é que a gente dê orientação, né? Fale para a pessoa.
Olha, você vai na igreja que a igreja já tem, vai no centro que sempre tem, vai ali que ali tem.
Procura,
né?
Procura o serviço social da prefeitura, procura a comunidade aí, tem um centro espírita aqui perto que faz isso, tem uma casa de assistência aí da religião, não sei o quê. Vai procurar uma ajuda
institucionalizada. A merenda escolar, por exemplo, ela atende não só o aluno da escola, se a pessoa tiver uma outra criança também, ela faz a merenda também na escola, é atendida também. Não existe mais, não deveria existir, já não é para existir mais ninguém em estado de miséria absoluta, pelo menos com fome não, né? Por
claro,
outras coisas assim, conforme tem muitos programas para cobrir.
Na verdade, você tá dizendo, Hélio, que isso, essa orientação, dizer para a pessoa onde ela pode ir, etc., isso é uma obra de caridade, isso é um trabalho de caridade, né? A gente vê, por exemplo, como as religiões têm lá as obras de piedade, né? Que os congregacionistas fazem, como você falou das comunidades eclesiais que fazem isso. Pois é, os centros espíritas com os trabalhos de café da manhã, de sopa fraterno, uma coisa linda, né? Que são trabalhos que são feitos maravilhosamente pelas pessoas, né? O próprio semeador aqui, o nosso centro, tem lá o trabalho de sopa, uma coisa bonita, né? Que ajuda as pessoas. Bom, são 8h58, Ângelo. Agora nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque agora mudou lá a mesa de som, agora está com o Luiz Isidoro. Cabelo moicano lá, maravilhoso lá. Sempre elegante. Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, mas antes dele fazer, eu vou deixar uma pergunta para você, que eu quero mudar agora isso aí. Nós estamos falando da esmola, da pessoa que chega lá no farol, pede no semáforo, né? Pede esmola, não sei o que e tal. E as crianças, Ângelo? Aí eu quero saber como que nós devemos agir, qual deve ser a nossa atitude quando as esmolas são pedidas por crianças nas ruas e essas crianças estão sendo usadas pelos adultos que se aproveitam delas. Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já, é rapidinho.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Magazine Luiza. São 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone. Ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops. Tem ofertas também no setor de móveis. Olha, conjuntos de cama mais box. Tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares. Vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entra em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral. Neste final de semana, termina o horário de verão. Na passagem do sábado para o domingo à meia-noite, atrase seu relógio em uma hora. ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@edmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, nós estamos aqui retornando com o programa Semeando a Boa Nova, ao vivo pela ABC, hoje com a pergunta tema esmolas, dar ou não dar? E eu deixei uma pergunta para o Ângelo aqui, que era para falar sobre as crianças que pedem esmola, como é que a gente faz? Mas antes de você responder, Ângelo, o Valdir Manente tem aí algumas informações importantes para dar para a gente, não é, Valdir?
É um convite que a gente está fazendo a todos vocês, prezados ouvintes, o Centro Espírita Santuário do Amor, que fica na cidade de São Bernardo, a rua Leonardo Martins Neto, 259, no bairro dos Casas, está oferecendo para vocês a oportunidade de conhecer a doutrina espírita através de um grupo de estudos chamado Pelos Caminhos de Jesus. E trata-se de um programa de estudos aprofundados da doutrina espírita com metodologia da Federação Espírita Brasileira. Isso todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas e 30 minutos. E isso a partir do dia 24 de fevereiro. Então fica aí o convite. Quer conhecer o Espiritismo na sua profundidade? Frequente esse grupo lá no Centro Espírita Santuário do Amor.
Muito bem, está aí então o convite para você participar desse grupo, né, Valdir, de estudos aí lá do Santuário do Amor. Aliás, um abração para a Glorinha, né? Nossa querida Glorinha, o Edson, na nossa audiência sempre aí, né? Muito bem, quero lembrar também que no próximo programa nós vamos estar com o tema relacionamento familiar. Estará conosco aqui o Aldebral Sereno. E hoje o tema é esmola, dar ou não dar. Está com a gente aqui o Ângelo Cerati, da Casa Assistência Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. E os nossos ouvintes estão aqui nos contribuindo, aqui ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. O Paulo de Tarso, de Santo André. Paulo, um abração para você. Passou na... Aliás, ele ligou para cá. Ele diz, olha que interessante, ele diz assim, ó, caridade é uma ação do Espírito, sem ligação com qualquer religião. A verdadeira caridade ocorre quando promovemos ferramentas que auxiliam o outro a caminhar pelos próprios passos com dignidade. Não interferimos nem constrangemos, mas servimos de instrumento para que o nosso próximo conquiste com seu próprio mérito o que necessita. Tá aí, bela, bela colocação do Paulo, viu, Paulo? É uma colocação interessante, é esse auxílio, né, que você dá para o próximo melhorar-se, né? Bom, Ângelo, eu tinha deixado uma pergunta para você, então. Qual é a nossa atitude, qual deveria ser, né, quando as crianças pedem esmolas para a gente nas ruas e a gente sabe que elas estão sendo usadas por adultos que querem se aproveitar delas? E aí, Ângelo, qual deve ser a nossa atitude?
Sempre quando é a criança que pede, há um adulto ou alguém por trás. Então o ideal é que não se dê mesmo a crianças, né? Isso favorece aos vícios, favorece a toda sorte de exposição que a criança pode ser arremetida, a ser levada, às vezes pelos próprios pais, infelizmente, que levam as crianças e ensinam esse modo de vida a elas. Então, a criança, sobretudo, não se deve dar esmola. Né? Se faça outro tipo de assistência, se promova outro tipo de socorro, não precisam ser com elas desagradáveis, né? Não precisam ser intolerantes, nem irascíveis, mas não ofereçam o dinheiro. Né? O dinheiro, nessa condição, não vai ajudar a criança a sair das suas condições de necessidades, da infelicidade que, porventura, ela esteja atravessando.
E também, né, Ângelo, a casa da criança é um caso bem mais, é um capítulo à parte, né? Nós já fomos orientados, inclusive, por assistentes sociais, pessoas estudiosas do assunto, né? Que a criança, por exemplo, que ela pede esmola, ela acumula um certo valor que ela não vai conseguir depois ganhar esse mesmo valor trabalhando, ela não consegue. Na medida que ela sai daquele tamanho, aquele perfil de criança que ela tem, que ela começa já de moleque ou de menina, vamos chamar assim, né? As pessoas não dão mais depois. Porque já, você é um molecão, você tem que trabalhar, certo? Você já é uma menina, você tem que trabalhar. Então, o que dá porque é criancinha, depois não dá. E quando ela passa, nessa fase que ela muda a aparência física, e ela, primeiro que ela não pode trabalhar, porque não tem, é proibido da empresa. Segundo, se ela trabalhasse, ela não ganharia nem um terço, né? Nem 10% do que ela ganhava pedindo, né? E aí, então, isso que forma uma... dá um nó na cabeça desse espírito, né? dessa criança, desse semi-adolescente, né? Que realmente não acontece coisa boa, não. Né? Porque aí ele vai seguir outros caminhos de ganhar dinheiro fácil, né? De ganhar dinheiro fácil, né?
Exposto às violências, né? A prostituição, o tráfico de drogas, é todo tipo de sorte de coisas.
Isso, né? que é mais fácil, porque não vai conseguir por outro meio. Então é que a orientação é que não se dê a criança. Se for preciso, põe para dentro de casa, dá comida, põe na boca dela, se for o caso, pega, põe no carro, ela leva ela até o lugar, conduz ela a uma assistência, mas ela não pode perceber que é possível, né? Que é possível ganhar dinheiro fácil. Né?
Muito bom. Os ouvintes estão nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova, passando na nossa página no Facebook, curtindo a página, fazendo posts. Por exemplo, a Márcia Macedo passou por lá e fez um post. Obrigado, Márcia. E a Márcia diz o seguinte, olha que interessante, nós falávamos agora no intervalo, nós falávamos disso aqui. Ela diz assim, ó, bom dia, amigos. Esses dias, em plena rua direita, lá no centro de São Paulo, centro velho, um homem com cerca de 40 anos me abordou, dizendo que estava fazendo um tratamento de câncer. Mostrou a cabeça com faixas de cabelo, etc., me pediu um pacote de fraldas, pois ele estava morando embaixo de um viaduto com a família e dizia que as moscas não estavam deixando o filho dele em paz. Estava quase indo até a farmácia para comprar, quando eu achei melhor orientá-lo a procurar assistência em uma igreja ou uma casa espírita. Ele se recusou, disse que ninguém o ajudava. Aí ela diz assim, eu fiquei mal, mas não pude ajudá-lo. Complicado isso, né? Porque fica um vazio e a sensação de impotência. Tá aí a Márcia fazendo um comentário, aquilo que a gente falava, tentou dar ajuda, ele não quis, para fazer o quê? Não é?
Exatamente, né? Quando não há condições para isso, a gente tem que seguir em frente, né? Paciência, né? Procurar outras formas de auxílio, não necessariamente aquela pessoa, mas a sociedade de uma maneira geral, né? Apoiar, às vezes, as instituições que trabalham com assistência aos necessitados. É uma forma de ajudar também.
Uhum. 912. Ah, chegou uma pergunta aqui do Danilo. Danilo é nosso componente aqui da equipe, né? Que ele não está aqui com a gente hoje, porque está em outra atividade, né? Ele, o Fernando e o Marinho não estão por aqui hoje, estão em outra atividade. Mas o Danilo fez uma pergunta aqui e nós vamos deixar para a esposa dele responder, né? Nada é melhor do que a Clarissa, que é a esposa, para responder. O Danilo está perguntando assim, Danilo, abração para você. Ele diz assim, ó, se eu desconheço a minha real intenção ao dar esmola e não sei o que será feito com o dinheiro, devo dar ou não? E aí, Clarissa, dá ou não dá?
Bom, vamos lá. Eu acho que se nós desconhecemos a nossa real intenção, eu acho que é uma oportunidade de a gente procurar realmente entender o que se passa dentro do nosso coração, né? A gente está agindo com humildade ou está agindo com orgulho? Né? Nós estamos oferecendo algo ao outro para se promover ou porque eu quero realmente servir de um instrumento para que essa pessoa se ajude? Então, eu acho que a primeira coisa é se conhecer, né? Buscar as nossas reais intenções em tudo que a gente faz. E em relação à caridade também. Agora, se o outro, né, vai realmente fazer bom uso daquilo que a gente ofereceu ou não, já sai um pouco da nossa responsabilidade. Mas eu acho, sim, que a nossa responsabilidade também é direcionar como a gente vai estar ajudando o nosso próximo. Né? Então, se a gente vê que ao ajudar o nosso próximo, talvez seja mais prejudicial a ele ou não, nós também somos corresponsáveis por isso. Então, é muito importante, né, nos questionar os nossos atos. Né? E assim, eu acho até, como foi colocado aqui no programa, a real caridade é aquela que a gente promove a mudança no outro. Deixa para que ele seja o próprio, faça por ter o próprio mérito pela melhora na sua vida. A gente oferece ferramentas. Né? Então, se a gente deve doar ou não, eu acho que a gente tem que começar a se questionar as nossas reais intenções e realmente se a gente está auxiliando o nosso próximo. Aí sim decidir, né, qual é o, se é realmente bom o que a gente está fazendo ou não.
Você vê, nisso que você está dizendo, Clarice, os ouvintes estão ligando para cá e estão deixando as contribuições, é interessante, né? Olha só, obrigado pela sua contribuição, viu, Adalberto? O Adalberto lá de Guaranás ligou para a gente e diz assim, ó, eu dou esmola quando é um pão, um prato de comida, dinheiro eu não acho conveniente. Né? Tá aí, é o que você está dizendo, né? Orienta, esclarece, faz alguma coisa que esteja mais consistente com a necessidade daquele momento, né? Odila, do bairro Santa Maria de São Caetano. Odila, obrigado pela sua ligação. Está aqui na nossa audiência e nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Odila diz assim, ó, gostaria de parabenizar pelo programa e dizer que o tema de hoje está me ajudando em uma situação na qual eu estou vivendo, que ela está envolvida, né? Muito obrigado e abraço a todos. Odila, muito obrigado. É bom saber que você está sendo ajudada pelo programa e, olha, muito obrigado por você estar nos ajudando aqui também a fazer o Semeando a Boa Nova. A Sandra do Jardim Alvorada, de Santo André, ligou para cá também, um abração para ela, sempre nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova, dizendo assim, ó, gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o Centro Espírita, a Casa Estrela Espírita, Geraldo Ferreira, que me auxiliou materialmente e espiritualmente. Ouvi algo de uma pessoa que me ajudou muito nesse período. Dois pontos. que eu precisava me ajudar para a vida criar condições que me auxiliariam. Tá aí, né? Muito obrigado, Sandra, pelo seu depoimento. Muito depoimento assim pessoal, é interessante quando vem isso, né? Bom, são 9h15, quero lembrar você que essa também é a hora aqui do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programasbn@gmail.com. Hoje nós estamos falando da pergunta tema, esmolas, dar ou não dar? E o Ângelo Cerati é o nosso convidado, o Ângelo atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, daqui de Santo André. Ângelo, muitas vezes a esmola é dada por obrigação e culpa, né? A pessoa sente na obrigação de dar uma esmola, como uma retribuição, alguma coisa assim. Qual é a origem desse sentimento de culpa, de obrigação? De onde vem esse sentimento aí, hein?
O Hélio, que no começo do programa citou o sentimento gregário da espécie, né? A união que a gente tem para manter a espécie, a sobrevivência da espécie. Então, à medida que a gente está realmente alimentado, abastecido, a gente se sente culpado pelas necessidades dos outros. Fala, eu tenho, não me falta nada, Deus proveu a minha vida, estou abastecido, por que não fazer alguma doação? Então, quando alguém pede, a gente sente aquele conflito. E se fosse eu na situação dele? Se eu estivesse na mesma condição de quem pede? Então, naturalmente, surge a culpa mesmo. E se a gente tem e não oferta, a gente sente, às vezes, culpado. Então, às vezes, a gente dá a esmola, não por caridade, mas para se ver livre da culpa. Uhum. Daquele sentimento de desgosto, de desconforto. Uhum. Então, muitas vezes, a origem está nisso, né? Na nossa própria necessidade de se ver livre do desagradável, dos conflitos íntimos.
9h18. Clarissa, já que você ficou por aqui, responde uma pergunta para a gente aqui. Você está dando esmola frequentemente para a mesma pessoa. Já virou uma rotina, né? A pessoa passa lá toda semana, todo dia, está pedindo esmola, não sei o quê. É conveniente você oferecer algum trabalho para essa pessoa em troca da esmola? Por exemplo, vem aqui, limpa o meu quintal para mim, passa uma vassoura aqui no chão, né? Dá uma limpadinha. É conveniente fazer isso?
Com certeza, é extremamente conveniente, né? Você oferece um serviço e a pessoa recebe aquilo por algo que ela fez. Então você traz dignidade a ela. Né? Isso que é importante. Né? Então você não dá e não faz com que ela se sinta inferior. Ela se sente útil, recupera a autoestima e isso faz com que ela consiga, né, se ajudar. E isso é extremamente importante, com certeza.
Dá para ajudar. Ângelo, uhum, quer dar uma opinião sobre isso também, Ângelo?
Acho que ofertar trabalho, né, é sempre válido. Deve-se procurar antes da necessidade chegar à pessoa, se possível, né? Criar os programas, no fim de amparar as criaturas, a fim de que elas nem cheguem à condição de necessitados, né? Uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, onde as pessoas trabalho umas em favor das outras, né? Não teria essa condição de ninguém precisar bater a porta de ninguém. Né? Uhum.
Bom, 9h19, você liga para cá, participa, dá sua opinião, 4435-9020, vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. Pode ligar também para a gente no 997-666-555, também você pode nesse número mandar mensagens via WhatsApp, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova, faz lá o seu post, curte a nossa página. Ou, se também quiser, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Liga para a gente, nós estamos aguardando a sua ligação ou a sua passagem pela nossa página no Facebook. Clarissa, a gente fala da esmola aqui, mas quem pratica essa caridade ou a dar esmola sem um sentimento de amor, né? A pessoa está dando automaticamente, né? Passou alguém lá na tua porta e falou assim, olha, me dá um dinheiro. Você pega e fala, tá, toma, para de mexer as paciências e dá um dinheiro. Não tem sentimento de amor nenhum. Essa pessoa que faz isso, se beneficia de alguma forma desse ato de entregar alguma coisa para os outros assim?
Não, essa pessoa não pratica a verdadeira caridade ensinada por Jesus, né? Como o Ângelo disse, ela quer se livrar de uma situação que está incomodando, né? E a caridade não é o que você oferece, mas é o sentimento que está envolvido, né? Igual a parábola do óbolo da viúva, né? Não importa a quantia que você dê, mas é algo que você dê com amor, né? E é isso que realmente vai ajudar a pessoa que está recebendo, né? Mais vale você dar pouco com amor, com sentimento envolvido, do que muito sem sentimento nenhum, né? Pode até auxiliar outra pessoa, mas para a pessoa que oferece é algo vazio, né? Que não é desprovido de um sentimento de amor e com certeza não está de acordo, né, com o que Jesus nos dizia.
Por falar em Jesus, Ângelo, o ato de Jesus ter arregimentado um grupo de pessoas para trabalhar com ele, né? Os apóstolos, né? Aquilo foi um ato de caridade, Ângelo, que ele fez para com aqueles espíritos que estavam ali encarnados, aqueles apóstolos? Foi um ato de caridade?
A vida toda de Jesus foi um ato de caridade, né? Do berço ao túmulo, à cruz, cada passagem, cada ato, tudo parece que foi pensado realmente pela sua condição espiritual extraordinária para gerar o benefício às criaturas. Né? Uhum. Desde o berço, na extrema pobreza, na simplicidade, né, de uma família israelita, nascendo na manjedoura, depois tornando-se adulto, trabalhando junto ao seu pai José, junto à sua mãe Maria, aos seus irmãos, e depois já na condição de pregador, e reunindo, arrebanhando aqueles que seriam os apóstolos. Foi uma caridade extraordinária. Uhum. Escolhê-los, ampará-los, e não só ficar naqueles, ele abriu a porta toda, vinde a mim, disse ele. Uhum. Todos vós que sofreis e que vos estáis carregados, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Uhum. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei alívio para as vossas dores. Uhum. Então ele abriu o convite a todas as pessoas para seguir. É lógico que, naquele momento histórico, os discípulos eram que recebiam um ensinamento diferenciado, porque seriam, e ele o sabia, os continuadores da sua jornada, que durou tão pouco, foi 3 anos apenas de pregações. Então foi uma caridade para com os apóstolos também, mas foi para com toda a humanidade. Pegando eles ali como criaturas comuns, porque não eram santos nem anjos, eram homens e mulheres comuns, cheios de defeitos e imperfeições, mas que sob a luz e a orientação desse mestre extraordinário, se transformaram em criaturas extraordinárias, lutando contra as imperfeições, mas argonautas de uma era nova, que ainda não chegou, porque nós ainda não conseguíamos vivenciar aquilo que aquele homem ensinou nesses 3 anos de doação completa.
Uhum. Aliás, eu queria aproveitar, já que você está falando disso, e perguntar para você se as cartas que o Paulo escrevia, né, as epístolas que o Paulo escrevia para as comunidades e tal, aquilo também era caridade.
Sem dúvida, né? As cartas que Paulo escrevia eram direcionadas às comunidades evangélicas ou a pessoas. Algumas eram dirigidas a discípulos de Paulo, né? Que Paulo, não sei se os ouvintes conhecem, ele era perseguidor do Cristo e teve uma visão em determinado momento e viu a figura do Cristo e se converteu ao cristianismo. A partir daí ele se tornou campeão da pregação do Evangelho. Levou o Evangelho a todas as terras conhecidas, indo do Oriente à Ásia, chegando até a Europa, segundo Emmanuel, até a Espanha, teria chegado com a mensagem de pregação do Evangelho. E aonde ele ia, ele fundava uma igreja, uma comunidade cristã, ou seja, no lar de uma pessoa, ou seja, numa comunidade mais ampla. E essas pessoas precisavam de apoio material, moral, intelectual, para dar continuidade aos ensinos de Jesus. Então, como ele não podia estar presente em todas as comunidades, ele escrevia cartas que eram enviadas ou a pessoas ou a esses núcleos. Uhum. Então, no sentido de orientá-las. Ao tomá-las hoje, séculos e séculos depois, nós sentimos o mesmo perfume. Porque os conflitos das pessoas daquela época, extraordinariamente, são os mesmos dos dias atuais. As palavras modificaram-se, a tecnologia chegou aos nossos dias, mas as dores, a miséria, o pobre de ontem é o pobre de hoje. A enfermidade de ontem é a enfermidade de hoje, embora toda a tecnologia que tenha sido agregada. As misérias morais de antigamente são as misérias morais de hoje. As falhas morais de caráter, de conduta, de comportamento dentro dos núcleos cristãos, encontrados e, portanto, precisando de retificação, e por isso ele escrevia as cartas, também são as mesmas encontradas nos mesmos núcleos cristãos, com as diversas denominações que tem. Então era um gesto de doação extrema, onde ele falava de diversas coisas, da bondade, da caridade, enfim, das ações práticas da vida, muitas vezes.
Perfeito. 9:26, Clarissa, nessa linha que o Ângelo está colocando, explicando maravilhosamente aí, foi uma verdadeira aula da vida de Paulo, aí, resumida, né, numa sinopse aí. O Paulo levava isso para as comunidades, né? E fundava lá, como o Ângelo muito bem falou, aqueles grupos que estudavam, né, a doutrina cristã, né, que falavam da vida cristã. E denominou-se de igreja aqueles grupos, né? Hoje, o Espiritismo incentiva, algumas casas espíritas incentivam as pessoas, os seus adeptos, né, a irem nas comunidades carentes e fazerem, né, o evangelho no lar. Ensina esse pessoal a fazer oração, ensina eles a fazer o evangelho, leva também o material, o alimento, etc. Esse ato de ir até uma comunidade carente, um grupo de pessoas que residem no mesmo lugar, que necessitam, ensinar a fazer o evangelho no lar, isto é um ato de caridade?
É um ato de caridade maravilhoso, né? Porque nós sabemos que através da oração, e você incentivar a oração, o quanto auxílio nós temos à nossa volta, né? Então, ao invés de dar a caridade material, você auxiliar o outro a ter fé, a ter coragem, a ter ânimo, a incentivá-lo a fazer o evangelho no lar, que nós sabemos o quanto auxilia as famílias, né? O quanto ajuda. Então, esse tipo de caridade moral é, às vezes, muito mais importante do que uma caridade material, porque você coloca a ferramenta, você ensina, né, você educa. Então, é algo muito melhor do que você dar algo material, que vai suprir a necessidade daquele momento e acabará. Então, quando você oferece uma ferramenta de apoio maravilhosa, que é o Evangelho no Lar, por exemplo, é uma caridade belíssima. Né?
Muito bem. 9:27, Ângelo.
A respeito disso, né, Jesus tem uma passagem bastante bela, né? Que não é bem o pão que ele oferta, né? Mas ele pede água a uma mulher. E a mulher, mas como você, sendo judeu, me pede água? E ele diz, olha, se você soubesse quem está te pedindo, e você pedisse água a ele, ele te daria água viva. Porque a água desse poço que você bebe hoje, novamente você volta a ter sede. Mas da água que eu te oferto, você jamais teria sede novamente. Aí ela pede para que Jesus dê essa água a ela, para que ela não tenha que vir ao poço. Na verdade, ele não falava da água material, falava das lições do Evangelho, como a nossa irmã está aqui dizendo, né? Alimentado a criatura com o pão do Espírito, das necessidades do Espírito, ela é saciada para todo sempre. As necessidades do corpo dia a dia se renovam, né?
Você vê o efeito multiplicador da caridade, que, né, a continuidade dessa passagem é muito bonita, essa passagem do Evangelho, né? É, citada por Mateus, inclusive, né, diz assim, que ela, Jesus disse para ela, agora pode ir embora, né? Ela foi e contou para o marido, falou, eu conheci uma pessoa que fez isso, e aquilo se espalhou pela redondeza, e todo mundo passou a admirar Jesus,
é verdade,
pelo comportamento.
Todo mundo,
né?
Ouvia todo as mundo. Suas histórias e
pois
as suas
é.
Pregações.
9:29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Vou deixar uma perguntinha aqui para o Ângelo responder no nosso retorno. Ângelo, quem se recusa a dar esmola? A pessoa chega lá para ele, não vou dar nada. Quem se recusa, né, a dar esmolas, não estaria ignorando aquelas pessoas que necessitam? Você vai responder já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder essa oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Todo sábado, às 15h, tem Gente Inocente.
Olá, pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora menina do Rádio Brasileiro.
Um programa diferente, com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
E às 5 horas tem Explosão Musical com Lopes Júnior. É a família Lopes, tudo junto e misturado.
ABC.
Venha estudar na escola mais moderna do ABC, Liceu Aurora. Novo conceito de escola adaptado à vida contemporânea, onde estudar é agradável e divertido. Concurso de bolsas integrais para colegial um ano. Ligue e concorra a uma bolsa inteiramente grátis. É isso mesmo, 4930-6227. Ou se inscreva pelo site www.liceuaurora.com. Liceu Aurora, nosso foco é o aluno. Garanta sua bolsa grátis. 4930-6227.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
19h35, ao vivo aqui na ABC, falando sobre hoje a esmola, né? Dar esmola ou não dar? Essa é a pergunta tema de hoje, né? E você sabe que todos aqueles que ligam para cá ou entram em contato conosco concorrem como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador da semana passada foi o Luiz Fernando Gordinho. Luiz Fernando, um abração para você, lá de Diadema. Luiz Fernando ganhou o livro e pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, às 9h30, às 11 da manhã, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Lembro também que o tema do nosso programa do próximo sábado será relacionamento familiar. Estará aqui conosco Aderbal Sereno, nosso grande companheiro Aderbal. Hoje estamos falando sobre a caridade, estamos falando sobre a pergunta tema esmolas, dar ou não dar. Está conosco aqui o nosso querido companheiro Ângelo Cerati. Ângelo, tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era com relação à recusa. Quem se recusa a dar esmola não estaria ignorando aquelas pessoas que necessitam?
Não necessariamente, né? Como nossa amiga aqui disse outrora, é sempre de acordo com o sentimento que vai no coração da criatura, né? Depende de como ela faz essa recusa, né? Se ela faz essa recusa enxotando, né, esbravejando, maltratando o semelhante, realmente não corresponde à caridade, à fraternidade. Mas se é uma recusa simplesmente no sentido de orientá-la a outra coisa melhor, né, a outros processos, então é válida.
Olha o oposto agora. A Dirce, do Valparaíso de Santo André, está ligando para a gente. Obrigado, Dirce, pela sua ligação, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. E ela diz assim, ó: este programa de hoje está mexendo muito comigo. Quando tinha 9 anos, eu fiquei sem minha mãe, porque ela faleceu. E passamos muita necessidade. Recebia muita ajuda das pessoas, tive que trabalhar como doméstica, mesmo tão criança. Hoje sou muito mão aberta. Dou e não me arrependo. Mesmo a pessoa não fazendo bom uso daquilo que eu dou. Isso é bom ou ruim, ser mão aberta?
Oh, Deus te abençoe, disse, né? Envolva você muita luz. Não há mal nenhum em ser mão aberta, né? Mostra o desprendimento, mostra o desinteresse ou a menos importância às coisas de natureza material, né? O que vale numa ou numa outra situação é sempre o sentimento, né? Se a sua consciência aprova, siga o caminho que ela te conduz.
Clarissa?
Não, eu queria fazer um comentário a respeito de ignorar aqueles que necessitam se eu não faço a caridade, né? Eu acho que o que é muito importante assim, no programa de hoje é a reflexão de cada um. Né? O que eu realmente faço para o meu semelhante é caridade? Será que eu não estou prejudicando ele se eu der um dinheiro no farol, se eu fizer alguma coisa? Eu acho que a gente tem que sair um pouco do automatismo, assim, do dia a dia, e passar a refletir sobre as nossas atitudes e a responsabilidade das nossas ações para o nosso próximo. Uhum. Então, se eu refletir, ter o bom senso e pensar que se talvez eu oferecer algo para aquela pessoa naquele momento, daquela forma, eu estiver prejudicando, eu não preciso me sentir com culpa, né? Eu decido e ajo conscientemente e decido simplesmente naquele momento não ofertar algo que eu acho que vai prejudicar. Então, eu não estou ignorando aquele que necessita. Talvez eu até esteja evitando de prejudicá-lo, fazer com que ele continue nessa situação. Então, o que eu acho que sai de tudo isso é a reflexão dos nossos atos, a gente fazer com consciência, e não para se livrar da situação, se livrar daquele sentimento de culpa.
Perfeito. Maria Assunção, lá de Mauá, ligando para a gente aqui. Maria Assunção, muito obrigado, está desejando abraços para todos aqui. Para você também, Maria Assunção, muito obrigado pela sua ligação, nos ajudando a fazer aqui o Sistema da Boa Nova. A Maria do Carmo, da Vila Vitória, também lá de Mauá, um abração para ela, ligou para a gente, e ela faz dá uma mensagem interessante. Ela diz assim, ó: não dê esmola, dê carinho. Olha que interessante, né? Obrigado, Maria do Carmo. A Terezinha, da Vila Zelina, ligando para a gente aqui, faz uma pergunta, Ângelo, interessante também. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação, viu? Ela diz assim, ó: por que uma pessoa que sofreu muito e vai embora para uma outra cidade, né, recomeçar sua vida, ela chega com uma simplicidade, com humildade, né? Isso é da criação dela ou seria da própria alma, né? Será que está no instinto ser humilde? Tem ligação com a caridade isso, Ângelo?
Olha, pode ser que sim, né? Normalmente pode ser a coisa que vem da alma mesmo, da criatura, né? Se não foi passada, ela não foi ensinada, ela já conquistou em outras existências, através das experiências do espírito. A humildade é uma virtude extraordinária, né? Uhum. Que quem a conseguir realmente está no caminho certo para alcançar a perfeição e a beleza do espírito.
Muito bom. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt. Perguntas rápidas e respostas que a gente espera que sejam também igualmente rápidas, né? Muito bem, vamos começar com a Clarice aqui. Clarice, de que maneira os pais podem ensinar as crianças e os jovens a praticarem caridade?
Oferecer cada um que tem de si próprio, oferecer algo que realmente vai ajudar o semelhante.
Ângelo, dar esmola nos torna superiores a quem recebe?
De forma alguma, né? Só para o orgulhoso.
Uhum. Clarice, pessoas que praticam a caridade são mais felizes?
Com certeza.
Por quê?
Porque compreendem que auxiliando o nosso irmão, estaremos auxiliando a nós mesmos.
Uhum. Ângelo, a prática da caridade como dar esmolas pode amenizar as nossas faltas e os erros cometidos em relação aos outros?
É ainda muito pouco, né? Em face do quanto a gente precisa crescer.
Uhum.
Precisamos realizar muito mais, né?
Perfeito. Clarissa, existem outras formas de nós praticarmos a caridade sem o oferecimento de dinheiro para alguém?
Com certeza. Muitas vezes até um simples sorriso para alguém que necessita é uma forma de caridade.
E quem está lá numa cama, acamada, lá não consegue sair?
Uma palavra de conforto, esperança,
oração
fé.
Ajuda.
Com certeza.
A distância, né?
Com certeza. A oração sempre auxilia.
Ângelo, o que fazer para que a pessoa que recebe a esmola não se sinta humilhada, rebaixada?
Se colocar na mesma condição dela. Acho que você se pautando no mesmo nível, não há humilhação.
Uhum. Clarissa, como é que os nossos mentores reagem quando praticamos a caridade desinteressadamente? Estamos fazendo a caridade sem nenhum interesse. Como é que eles reagem?
Bom, eles ficam muito felizes porque é um progresso moral que nós realizamos, uhum, e com certeza nos auxiliam para que continuemos nessa caminhada.
Uhum. Ângelo, visitas a asilos, a orfanatos, podem ser caracterizadas como caridade?
Extraordinárias, né? Quantos idosos, quantas crianças aguardando por pais, por filhos, uhum, para visitar-se, né? Façamos, sim. Mas façamos também a visita no próprio lar.
Uhum. Clarissa, dá um exemplo de caridade não material.
Não material? Uma oração, como foi dito, uma palavra de ânimo, de fé e coragem para todos aqueles que estão necessitando.
Dá um abraço afetuoso na pessoa, é uma caridade também?
Com certeza, uma transfusão de energia, né? Com um abraço, você transmite
cumprimentar,
um amor.
Cumprimentar, estender a mão é um ato.
Às vezes muda o dia de uma pessoa, né? E auxilia ela a caminhar com mais facilidade.
Ângelo, dá um exemplo de uma caridade não material.
Trabalho em favor do espírito, né? Promover a criatura ao crescimento. O educar uma criança.
Uhum.
Então, tudo isso são trabalhos morais, de natureza espiritual.
A gente pode praticar, agora para os dois também, a gente pode praticar a caridade nas nossas atividades profissionais, quaisquer que sejam elas?
Não só nas profissionais, e devem ser praticadas, mas em todas as ações, né?
Uhum.
O ideal cristão, o ideal espírita, ele deve fazer parte da nossa vida. Então, da vida profissional, da vida no trânsito, da vida familiar, em todos os instantes. A gente não pode ser uma pessoa dentro do templo religioso e outra pessoa fora.
Perfeito. Clarissa?
Até ouvir alguém, quando alguém está necessitado de um desabafo, é uma caridade. Você não precisa dizer nada, mas você se colocar a ouvidos de alguém que precisa, né, descarregar num ambiente profissional, seja em qualquer lugar, você vai estar fazendo muito bem para aquela pessoa.
Muito bom. 9h44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. 44-51-79-50 é o telefone. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Muito bem, hoje estamos com a pergunta tema, né? Caridade, esmola, dar ou não dar? Essa é a pergunta tema de hoje. Ângelo, no início do programa, eu pedi para que você falasse uma palavra relativa ao tema de hoje. E você usou o nome Jesus. Esta é a sua palavra. O que é que tem Jesus a ver com o tema de hoje, que é esmola, dar ou não dar?
É, a palavra esmola, se levarmos no sentido da caridade, né, que é a que Jesus praticava, ela é muito ampla, né? Jesus é a representação de todo o modelo. Então, todas as ações nossas, toda a nossa conduta, todo o nosso pensamento, nós temos que pautar na existência desse homem extraordinário.
Uhum.
Ele foi o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia, de orientação à nossa conduta. E, portanto, é por ele que a gente deve gerenciar as nossas ações, a nossa vida e mesmo as doações que fazemos, seja elas morais ou materiais.
Clarissa, fazer caridade para os nossos familiares também é uma coisa que a gente deveria praticar?
Com certeza, para todas as pessoas à nossa volta, né? Então, quantas vezes não podemos incutir uma palavra de bom ânimo, né? Não estimular dissensões, isso também é caridade, né? Então, para as pessoas do nosso trabalho, as pessoas na rua, as pessoas à nossa volta, os nossos familiares, todos merecem, né, a nossa atenção, o nosso respeito e o nosso auxílio.
Ângelo?
A prática da esmola, né? Só para citar um pouquinho de história, dentro do budismo, por exemplo, eles têm uma prática onde os monges, eles vão esmolar no sentido de aprender as necessidades dos outros e se colocar no lugar daquele que é necessitado. Na doutrina cristã, nós tivemos uma figura extraordinária que se fez pobre por amor aos pobres também, né? Que é Francisco de Assis, que ele saía a esmolar nas cidades, nas ruas, para ajudar os necessitados. Então ele se fez pobre para entender a dor do pobre e estar no mesmo nível do pobre e podê-lo ajudar. Uhum. Então, são maneiras de encararmos a figura da esmola.
Uhum. Quer dizer, uma ajuda ali para o necessitado, né?
Exatamente.
9h46, Clarissa, indica, é uma falta de caridade nós não darmos esmola por medo de nos expormos ao risco? Como, por exemplo, né, abrir a janela do carro ou abrir a porta de casa, né? A pessoa chega lá, você está vendo uma pessoa, você não nem abre o vidro, né? Aliás, as pessoas hoje colocam aquelas lâminas nos vidros, né? Que os filmes nos vidros que se fecham lá dentro, ninguém quer, nem sabe quem está lá dentro, né? Então, é falta de caridade não abrir o vidro, não abrir a porta, etc.
É uma questão bastante interessante, né? Que nós sabemos os riscos a que estamos expostos, né? E existe um instinto de conservação do nosso ser humano. Então, temos que também nos proteger, né? Temos que oferecer a caridade ao próximo, mas temos que estar seguros que nós também estaremos ali, não seremos prejudicados, né? Então, eu acredito que cabe avaliar cada caso, mas que também temos que preservar a nossa segurança, né? Isso é extremamente importante.
Perfeito. 9h47, Ângelo. O que Jesus queria dizer com aquela expressão que ele usou, que diz assim, não saiba a sua mão esquerda o que faz a mão direita?
Que é a caridade desinteressada, né? Que todo auxílio que a gente promova, quem quer que seja, com algum interesse, por mínimo que seja, por mais oculto que seja, é sempre contrário ao próprio espírito da palavra caridade, né? Que é amor, que é doação, que é dedicação ao semelhante. Uhum. Então é uma figura bastante extrema, né? Que a mão esquerda não sabe, porque as duas são mãos irmãs. Então, quando uma faz o bem, que ela não deixe isso transparecer. Isso tem que ser oculto, uma coisa para não causar humilhação a ninguém, para não ferir o ânimo de ninguém. E assim a tua própria consciência entre você e Deus, essa realidade é revelada, né?
Clarissa, sim, Clarissa, ia falar.
Não, o que eu acho que é importante também, nós praticarmos a caridade para alguém com o único objetivo de servir, assim como Jesus nos dizia, com humildade, não com a pretensão de mudar a vida da outra pessoa, de fazer alguma coisa por ela, porque a outra pessoa só vai mudar se ela tiver o mérito e se ela fizer por esforço próprio, né? Então nós só servimos de instrumento e oferecemos ferramentas para o nosso próximo. Não temos que ter a pretensão e o orgulho de modificar o mundo, modificar as pessoas, e com o único intuito de servir, né? Com humildade, que era o que Jesus nos ensinou.
Perfeito. Aliás, Clarissa, aquele quando a pessoa pratica a caridade, ela dá uma esmola, né, incentiva, dá uma ajuda não material, incentivo, e faz isso desinteressadamente, como a gente falou agora há pouco aqui. Nessa condição, por que é que isso faz bem para a pessoa? Por que é que isso é bom para a pessoa? Por quê? Para quem está fazendo, né?
Primeiro, quando a gente ajuda o nosso próximo, nós ajudamos a nós mesmos, né? E a felicidade que nós sentimos quando realmente oferecemos algo de melhor, o nosso melhor para o nosso próximo, né? Esse sentimento eleva a nossa autoestima, faz com que nós nos liguemos com o nosso Criador, com Jesus, né? Com os bons amigos espirituais que nos acompanham. E isso traz uma paz de consciência, isso traz um conforto e uma... Nós sabemos que nós cumprimos uma obrigação e um dever que nos foi ensinado. Essa satisfação íntima é que nos torna felizes, né? Com essa sensação de dever cumprido.
Ângelo, a espiritualidade, os amigos do plano espiritual, aqueles que estão lá no plano espiritual, As casas espíritas normalmente trabalham tentando ajudá-los também nos seus trabalhos, né? Conversa com eles, aqueles que estão necessitados de orientações, etc. Isso é caridade também?
Sem dúvida, né? Trabalhar junto com os espíritos, promover o bem, seja na instituição espírita, em qualquer lugar, em qualquer religião. Caridade é auxílio ao semelhante, portanto, é fazer aquilo que Jesus nos ensinou.
Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais, né, do Semana da Boa Nova, falta um pouquinho de tempo ainda. Mas eu quero lembrar você que está na nossa audiência, que lá na nossa página no Facebook, a Cristina, a nossa querida companheira aqui de trabalho, ela tirou uma foto de uma orquídea. E essa orquídea é aqui do Jardim da Rádio, do Jardim aqui da Rádio ABC. E está lá no Facebook uma foto de uma orquídea linda, maravilhosa. Isso aí, segundo ela, para alegrar a sua semana, né? E deixar você mais feliz, né? Olha que coisa linda. Dá uma passadinha lá na nossa página no Facebook e dá uma olhadinha lá. 9h51, Ângelo, se a gente tivesse que deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes sobre caridade, o que, que a gente deixaria?
Procure fazê-la, né? Conforme Jesus ensinou em todos os seus níveis, material, moral, promova-se, né? Cresça espiritualmente e ajude seu irmão a estar numa condição melhor. Não se feche num casulo só da sua existência, só da sua casa, só da sua família. Procure abrir-se às outras pessoas, né? Procure abrir o leque de sentimentos. Se pode advir problemas, e sem dúvida... pode acontecer, mas os ganhos espirituais, a felicidade de promover a assistência é muito melhor do que ficar isolado numa vida de fantasias que mais tarde redundarão em sofrimento, por certo.
Com certeza o nosso programa hoje deve ter despertado aí em algumas pessoas o desejo de praticar caridade, de fazer caridade, etc. Clarice, o que a gente recomenda para essas pessoas? Vão onde? Comece a fazer caridade onde?
Bom, acho que a primeira recomendação, procure analisar o verdadeiro sentido da caridade, né? Tirar aquela ideia do dinheiro na rua e passar a enxergar o sentido mais amplo, como foi dito aqui, né? Que a caridade é um simples sorriso, é um abraço, é uma conversa edificante, é uma oração, também é um auxílio material quando necessário, mas se coloque no lugar daquele que recebe, né? Será que se fosse você naquele lugar, você também se sentiria feliz com aquele gesto? E passe a olhar à sua volta, né? Existem tantas pessoas precisando, assim como nós também precisamos, né? E comece a praticar, mas comece principalmente a refletir sobre o verdadeiro sentido do que realmente
caridade
significa.
E pode fazer a caridade em casa também, não é, Ângelo? De que maneira? Conta pra gente de que maneira.
Sem dúvida, né? A caridade deve ser promovida em qualquer instância. Em casa, sendo tolerante com as faltas dos nossos. Quantas pessoas são boas para os outros fora e dentro de casa, tratam com arrogância o próprio ente querido que está ali a sustentar os seus dias. Então, ser bondoso dentro de casa, a caridade deve começar realmente, né? Com os filhos, com a esposa, com os pais, com os irmãos e com a parentela de maneira geral, né? Ser generoso sempre.
Que é onde a principal caridade é feita dentro de casa, né?
Sem dúvida, né?
Se a família é um órgão ali de aprendizado, etc., ali tem que ser praticada uma série de coisas, né? Tolerância.
Se a caridade não é praticada em casa, surge a desarmonia,
onde,
né?
Onde vai a caridade, né?
Então, é onde
tem
a gente vai praticá-la.
Ângelo, a gente conhece um trabalho que é feito muito bonito, que é a campanha Alto de Souza, né? As pessoas passam, deixam um envelopinho, no outro dia passam recolhendo mantimentos naqueles envelopinhos, naqueles saquinhos. Isso também é válido, Ângelo?
Ah, sem dúvida, né? Todo trabalho em promover a assistência do bem do próximo é extremamente válido. Né?
Clarice, aquelas pessoas que doam objetos, tipo assim, vou doar um móvel, estou com aquele móvel, aquele guarda-comida, aquela mesa, já está um pouco usada, não sei o quê, vou lá e faço uma doação, dou lá para uma casa de assistência, uma comunidade, uma igreja, um templo religioso, para que eles revendam e comercializem ou deem para os outros. Isso é caridade também?
Com certeza. Se não está sendo mais útil para mim, vai ser útil para alguém? Você está fazendo bem, causando bem-estar a alguém? Com certeza.
Sim.
É um ato, um gesto de amor.
Ângelo?
Não é só para se livrar dos móveis, né?
Sim, claro.
É dar um destino útil às coisas e fazer o bem. Mas eu só queria contar brevemente, claro, uma historinha de um pão, né? Que conta-se a história de um guerreiro que... Onde ele passava, a fumaça levantava, dizimava populações. E um dia ele passou por perto de uma criança e a criança mendigou um pão. E ele pegou um pão, simplesmente atirou aquela criança e foi-se para sua caminhada de guerreiro. Passado muitos séculos, ele veio a falecer, chegou ao mundo espiritual em estado lastimável, sombras, e passou muitos séculos, perseguido pelo ódio daqueles que foram suas vítimas. Uhum. E um dia ele a despertou, falou, meu Deus, mas será que não tem ninguém nesse mundo a quem beneficiei? E aí acendeu uma luz e ele se viu transportado a um senhor já de uma certa idade, sentado em uma tenda e pensando assim, puxa, se não fosse o pão de alguém, eu hoje não estaria aqui nessa condição. E através das bênçãos da reencarnação, esse guerreiro veio ser filho deste homem.
Olha que coisa linda, né? Muito bem. Chegamos ao ponto, no ponto final do Semana Bonova. Muito obrigado, Ângelo, pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço a todos. Muita paz, muita luz em nome de Jesus a todos.
E hoje eu quero aqui, em nome da equipe do Semana Bonova, fazer um encerramento um pouquinho diferente. Porque você sabe, você que nos ouve todos os sábados aí, que nesse momento aqui, eu normalmente convido você a ficar conosco no www.semeador.org, convido você a nos visitar na rua Itapiranga 312, Santo André, e depois eu falo assim, e vem por aí agora o Brás com o programa Galera do Rodeio, nosso companheiro Brás, ele está sempre aqui no estúdio e tal. E hoje o Brás não está, porque o Brás resolveu viajar para o plano espiritual. O Brás, ele não está mais conosco, ele faleceu essa noite aí, ontem, né? E agora de manhã está sendo o sepultamento dele. Então, que a família dele possa ser amparada, né, nesse momento tão especial, tão difícil, e que ele também possa receber as nossas vibrações de carinho, ser acolhidos pelos amigos do plano espiritual e principalmente pelas equipes do departamento de comunicação lá do plano espiritual que vão recebê-lo. E os microfones da Rádio ABC hoje se calam para ele. Luiz Isidoro vai colocar aqui. A programação teve que ser toda modificada aí. Luiz Isidoro vai colocar aqui a reprise do programa do Brás no sábado passado. Então você escuta novamente, porque será a última vez que você vai ouvir a voz do Brás aqui pela Rádio ABC. Brás, descanse aí tranquilo, continue a sua evolução, que nós estamos vibrando por você aqui. E para você que está assistindo a nossa audiência, uma ótima semana.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo o que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolandia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600 em Santo André e mais 5 endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Neste final de semana termina o horário de verão. Na passagem do sábado para o domingo à meia-noite, atrase o seu relógio em uma hora.